Olá, olá pessoal, está começando agora o Enegrecer. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro do espaço aqui do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco e propõe conteúdos pedagógicos antirracistas para subsidiar a formação médica. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e tem financiamento da FACEP por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando, mas antes disso, vamos nos apresentar aqui para você, ouvinte. Eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE e integrante da equipe da pesquisa. Nós vamos estar juntos aqui discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo desse projeto. No episódio de hoje, vamos receber Mariane Sabino. Ela é médica, professora e coordenadora do curso de medicina da UPE e vai conversar aqui com a gente sobre um tema importante: docência e racismo na medicina. Para a gente começar, eu queria que você, Mariane, começasse falando um pouco sobre a sua trajetória de estudos e formação na medicina.
Então, gente, um prazer muito grande estar aqui, ter sido convidada. Eu acredito que é um momento de grande debate, discussão e importante para que a gente possa aqui, né, estar trazendo um pouco da vivência da gente, né? Bom, dentro da minha trajetória, eu acho que é importante colocar, né, que durante o início da graduação eu entrei nos anos 2003, né? E aí 20 anos, né, que eu tô entrei na faculdade. Eu me formei em 2009 aqui na Universidade de Pernambuco. Durante esse processo, né, eu fui do movimento estudantil, então desde o primeiro período eu estava envolvida no movimento estudantil. Vim fruto de vestibular, então não tinha, né, nenhuma política afirmativa, né? Então é importante colocar isso porque durante o tempo que eu estava na faculdade foi que veio, né, a mudança aqui dentro da universidade para as cotas, né, a partir da parte de renda, né, por renda. Então, e advindos de escola pública. Eu sempre estudei em escolas particulares e me formei em 2009, entrando, né, para trabalhar no interior. Fui trabalhar em Garanhuns como médica da atenção primária e voltei para fazer a residência. Residência em Medicina de Família eu finalizei em 2014 e nesse momento foi quando eu entrei, né, na docência a partir do edital, né, de concurso de 2014, quando, né, a gente não tinha ainda a necessidade de ter outras formações, só a especialização na área da medicina de família, que era uma área recente, era uma área mais recente, então a gente tinha poucos médicos de família formados aqui em Pernambuco. E aí eu entrei, né, na docência para, né, ser docente exatamente da universidade que me formou, né, que isso sempre foi um objetivo. E agora, nesse ano, em maio, eu consegui, né, botei a minha candidatura para coordenação de curso, né, de medicina aqui da FCM do Campus Santo Amaro e estou na coordenação desde então.
Nesse seu processo de formação, então, enquanto estudante de medicina, você teve contato com professores e outros estudantes negros? Como que foi esse processo para você?
Isso, durante a graduação, dos 75 alunos, né, eram dois, né, dois alunos que tinham, né, essa percepção enquanto negros. A gente tinha, né, poucos professores. Até hoje a gente tem poucos professores negros na faculdade de medicina. E naquela época a gente tinha, né, um professor que era da área de ciências sociais, que dava aula no segundo período, que era de trabalho médico e compromisso social. E a gente tinha um professor da urologia, né, que ele dava, né, algumas aulas, ministrava algumas aulas, mas também era algo muito pontual, né? Então a gente não tinha nenhum tipo de discussão em relação à raça, né? A gente estava realmente bastante restrito, né, nas vivências individuais de cada um de nós ali dentro daquela turma.
Mariane, hoje você está na coordenação do curso de medicina e tem aí a sua experiência como professora enquanto docente da UPE. Então, como que tem sido esse processo? Quais disciplinas você ministra?
Isso. Nesse momento eu estou ministrando, né, são dois módulos que tem um nome Atenção Centrada à Pessoa. Então eu venho muito no trabalho da comunicação clínica e eu acho que essa questão da comunicação clínica ela também me ajuda a entrar, né, nas discussões em relação à raça, né? Porque quando eu pergunto, por exemplo, para o estudante ele contar o caso clínico, os estudantes eles nunca dizem a raça. É impressionante, né? Parece assim, mesmo que seja uma heteroidentificação, porque ele não consegue nem perguntar. Olha, né? Qual é a tua raça? Ou qual é a tua cor? Eles não conseguem perguntar. É algo muito... Eles se envergonham de fazer esse tipo de pergunta, né? E aí o que acontece é que toda vez eu pergunto, qual é a cor dessa pessoa? Porque a história que ela trouxer vai também, né, ter a interferência dessa cor, né? Vai ser determinante para ela, exatamente entendendo a determinação, né, que a gente tem os determinantes sociais, né, do adoecimento. E aí o que é que acontece? Eu estou nesse atenção centrada da pessoa 1 e 2, onde eu trabalho a parte de comunicação clínica e faço também, estava como coordenação no internato médico. No internato, é o espaço de estágio obrigatório, a gente tem as discussões, a medicina de família traz semanalmente alguns debates, e um desses debates era o de violência contra as mulheres. E no debate de violência eu recortava sempre a parte raça, né? Porque, enfim, a gente tem todos os números, a gente sabe, né, que a maioria das mulheres, mais de 70%, pelo menos em 2019, 2020, mais de 70% eram mulheres negras. Então, que sofriam, né, violência e que sofriam feminicídio, inclusive. E o que aconteceu foi que esses debates começaram a entrar de uma forma também mais sistemática, de trazer a reflexão, porque a gente faz a maior parte dos atendimentos dentro do Sistema Único de Saúde é para a população preta e parda. Então, são os negros que são, né, cuidados. E muitas vezes eles são, na verdade, só utilizados como objetos de estudo, né? Não se tem uma... Você não humaniza aquela pessoa, né? Você tira dela a humanidade para que você possa utilizar, né, aquele corpo. Mas eu sempre, né, vejo que alguns alunos, eles tratam diferente as pessoas quando elas são, né, mesmo da mesma classe social, quando elas são brancas, quando elas são pretas, né? Então, existe essa diferença e eles precisam entender que existe essa diferença e que nós, na medicina, a medicina, ela é, a base da medicina, ela é racista. Né? Foi a medicina que trouxe, né, a questão do eugenismo, né, que queria higienizar os espaços. Né? Foi a medicina que fez todas as questões de pesquisa com pessoas negras. Né? Tá aí Tuksky, que coloca, né, os negros que foram lá, deixaram ter sífilis durante tantos anos quando já se tinha medicação. Então, o corpo negro, a violência obstétrica, né, que eles veem é com o corpo negro. Então, os espaços que eu tenho para poder discutir isso, eu aproveito, né? Eu aproveito para fazer esse debate, trazer esse debate dentro da perspectiva da medicina de família e comunidade.
Você falou questões importantes, que é justamente sobre essa questão racial dentro da medicina. Então, partindo desse aspecto, como que você vê a inserção de conteúdos étnico-raciais dentro desse processo de formação e quais impactos essa inserção poderia ter na formação desses profissionais, né? desses futuros médicos?
Hoje eu ainda percebo muito que esse conteúdo, ele é trazido ainda pelas pessoas brancas, né? Se você for pegar nós temos 131 professores hoje, né? Se das pessoas que se consideram, né, que já se autodeclararam negras, são 2 professores, né? Eu e o professor Hugo. Então, assim, é muito pouco, né, dentro de uma perspectiva onde a gente possa trabalhar. A gente tem um eixo que se chama o eixo humanístico, né, de desenvolvimento humanístico, onde a gente quer desenvolver as atitudes, né, dos estudantes. E a gente precisa lembrar que quem está nesses eixos comandando são as pessoas brancas. Então, nós temos aliados, né, mas os aliados, eles têm limite, né, porque eles não sentem o que a gente sente, eles não passam, né, pelas dificuldades que a gente passa nesse, até o simples andar pelo campus universitário, né, o simples andar no hospital, se você for entrar em qualquer dos hospitais, né, as pessoas, né, negras são paradas, né, mesmo a gente com bata, mesmo a gente com crachá, perguntam quem a gente é, o que a gente é.
O corpo negro não pode ser um médico.
Não, verdade? O corpo negro, ele não pode ser médico. E é uma questão que a gente precisa discutir isso dentro de sala de aula. As pessoas, elas precisam sim se sentir desconfortáveis, porque elas precisam entender que precisa, primeiro, para a gente resolver um problema, a gente tem que dizer que ele existe. Se é um problema, a gente tem que dizer que ele existe. Se a gente continuar ignorando ele, a gente nunca vai poder combatê-lo. Então, a maior parte dos nossos livros da medicina, a gente vê pessoas brancas. As fotos são de pessoas brancas. Agora, quando você coloca tuberculose, quando você coloca leishmaniose, quando você coloca as doenças negligenciadas, os corpos são negros. São esses corpos que aparecem lá, né? Então, é extremamente importante hoje, a gente faz as discussões em relação à hipertensão, mas a gente hoje não está mais fazendo um debate de raça mais. A gente fala da hipertensão como um todo, mas a hipertensão não é só o remédio para melhorar a pressão. E é isso que a gente tem que trazer, é a condição de saúde, a condição sanitária, como é que a pessoa pode se alimentar, como é que a pessoa vai sair de um canto para outro para poder ir no médico e, né, fazer esse atendimento. Por que que tem que ser tudo médico centrado? Por que que o cuidado tem que ser só com o médico? Né? Por que que eu não posso sair para poder fazer a visita à enfermeira, ao enfermeiro? Por que que ele não pode também me acompanhar? Por que que tem que ser isso? Quando o médico, na verdade, a medicina é quem cria as doenças. Assim, lógico, né? Guardadas as devidas proporções, eu digo as doenças no sentido de você dizer o que é normal e o que não é normal. Né? O normal é isso daqui e o não normal é isso aqui. Então, quando a gente vai fazer a discussão do que é patológico, né, que a gente pega lá o Canguilhem, né, ele trazendo essa discussão, a medicina é responsável por dizer o que é o normal. Se eu digo que aquilo ali é doença, o que Monteiro Lobato tentou fazer em relação, né, à questão de dizer dos negros que são preguiçosos, né, os mestiços que são preguiçosos, que seria uma característica natural, né, nossa, né, uma característica natural do indígena de ser preguiçoso, né, de não aguentar o trabalho duro. Então, essas coisas foi a medicina que trouxe. Então, a gente precisa fazer esse debate. Então, na verdade, a gente tem muito pano para manga dentro do curso médico. Só que a grande maioria do curso médico é branca. Então, a gente vai ter ainda uma certa demora, né? É diferente. É, eu escutei isso essa semana e eu concordo. A gente teve um debate em relação à saúde indígena que andou um pouco mais rápido do que o debate da saúde da população negra, por entender que no indígena a gente tem que ter a discussão de competência cultural, porque eles têm, não estou desmerecendo não, mas para fazer a discussão da saúde da população negra não é só anemia. Não é só anemia falciforme, né? A gente tem muitas outras questões que atravessam essa vivência e que a gente precisa debater dentro da faculdade. Eu vou formar cardiologista para atender aonde? A minha população ela está morrendo e ela está adoecendo mais em que espaço? Né? Então, esses espaços, né, a grande adoecimento mental, se a gente for pegar dentro da perspectiva os trabalhadores que são carteira assinada, a grande maioria a gente sabe, né, que trabalha em subemprego, empregos que não pagam bem, empregos que exigem cargas horárias que são, né, demasiadas. Então, a gente pega e a gente diz para o aluno que ele precisa fazer o afastamento dessa pessoa e esse aluno já olha desconfiando, porque é uma pessoa negra que está vindo e vai se aproveitar porque é preguiçoso e não quer trabalhar, sabe? Então, é essa a discussão que a gente vai precisar realmente fazer e travar dentro da academia, porque a academia ela não vai te perguntar se você está vendo isso não ou vivendo isso, ela vai perguntar os dados. Qual é o dado que vai dizer que isso está acontecendo? Né? E é isso, a grande maioria da medicina, das pessoas que fazem a medicina, elas são racistas. Né? Me desculpem meus colegas, né? Mas reconhecer isso é o primeiro passo.
Você tocou num ponto importante e eu acho que a sua fala ela dialoga bastante com o que a gente já tem discutido aqui em outros episódios, que é essa relação medicina-racismo. Né? E aí, dentro desse aspecto, como que a universidade pode formar profissionais com práticas antirracistas? Qual o papel da universidade dentro desse debate?
Você tinha perguntado em relação à questão, né, de como essas pessoas iam se formar. Né? Eu vejo que um grupo, né, a gente tem grupos que são mais abertos, e aí a gente vai para as teorias, né, em relação à educação, à aprendizagem. Então, a gente tem pessoas que têm, né, os seus sets, né, mentais, né, como vai funcionar, os mindsets que são fixos e os mindsets que são de crescimento. As pessoas que têm um mindset de crescimento que permite ouvir o contraditório, permitem, né, essa abertura, elas vão conseguir enxergar e elas vão conseguir dialogar, né, mesmo às vezes com... Não é aquele ambiente que elas vivem. A gente precisa também entender isso, né? As pessoas brancas, elas não vivem o ambiente que a gente vive. A grande maioria dos estudantes brancos que eu acompanho pisaram numa comunidade, numa favela, pela primeira vez dentro da faculdade. Não sabe nem o que é. Não sabe nem como é, né? Não sabe. Acha que, né, todo mundo... Eu lembro de uma colega, no primeiro dia de aula, a gente foi para Alto Santa Teresa. E aí a gente tinha umas vanzinhas que levavam a gente, primeiro período. E aí ela olhou e falou assim, meu Deus, por que essas pessoas moram aqui? E aí você olha e fala assim, minha querida, veja, né? Vamos conversar. Então, primeiro período, né? Uma pessoa que tem ali seus 20 anos, né? Então, como assim? Entende? Então, o papel da universidade é abrir os olhos, né? É te dar a oportunidade de ter discutido, é te dar a oportunidade de ter... se deparado com essas situações e as contradições da nossa sociedade. Então, a universidade ela não pode ter um mundo que seja diferente do mundo que a gente vive no real. A universidade ela precisa, inclusive, encontrar, né, meios para que a gente possa melhorar, né, a saúde das pessoas. Então, para mim, esse é o papel da universidade. É estar no ensino, é fazer com que existam pesquisas que sejam condizentes com as necessidades de saúde da nossa população. E não são pesquisas só para você poder colocar no seu currículo ou para que o professor tenha, né, algum tipo entre, tenha mais produção e fique com um currículo Lattes maior que tenha fatores de impacto X ou Y. Né? É você estar realmente conectado com a saúde da população e com a necessidade, né, de saúde da população, porque é para isso que a gente tem os currículos, né, para fazer esse tipo de formação. E dentro da extensão, permitindo abrir suas portas para a população. Então, eu acho uma das coisas mais contraditórias que eu acho é a gente ter um campus dentro, né, da comunidade de Santo Amaro e essa comunidade não está sob o nosso cuidado. Né? Então, hoje a gente não tem. A comunidade de Santo Amaro, ela pertence a um distrito sanitário que, na discussão de território, não é o distrito sanitário da UPE, mas a comunidade está aqui.
Do lado.
Não, a gente está no meio dela. Né? Então, a gente tem as crianças vindo aqui, tem escolinhas de várias, né, com o pessoal da ESEF, a gente tem, e a gente não tem, né, esse espaço. Então, a gente precisa da universidade abrindo essa porta. Então, a extensão é essa oportunidade, né? E hoje a gente está tendo... A gente tinha um tripé universitário. Hoje eu já estou vendo, né, o quadradinho, né, fazendo o quadradinho com a inovação, né? Não adianta a gente fazer, né, ter toda a pesquisa, a gente ter o material e a gente não botar em prática. Então, a inovação é isso. Então, para mim, esse é o papel, sabe, da universidade.
Mariane, obrigado pela presença e pela conversa de hoje. A gente termina o episódio tendo uma noção mais ampla, né, de como que é o espaço da docência para pessoas negras na universidade. O episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer também aqui a Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo de Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. Muito obrigado e até a próxima.